Tu tem que ter planejamento.
E começamos assim o programa. Beleza, galera? Aqui o Cantil. É por isso que a gente planeja. Planeja a semana toda pra vir aqui com vocês pra falar.
Em 5 últimos minutos decidiu o assunto.
De coisas muito importantes. Tô feliz de novo. Eu não sei quanto a vocês, mas quanto mais a gente vai fazendo, mais chega o dia que a gente tem que fazer.
Nada a ver isso que tu falou.
Não, eu ia dizer que vocês sentem vontade de gravar, assim, quando tá chegando perto, tem que gravar, beleza.
Sim, a gente sente vontade de gravar. E mesmo que a gente não sentisse vontade de gravar, a gente ia dizer que tem vontade de gravar, porque a gente não pode falar isso aqui no público. Isso é falsidade.
Não, isso se chama... Não, isso se chama compromisso com a audiência.
Ah, isso é verdade.
Nós não somos uma rádio, mas eu trabalho como se estivesse fazendo um programa de rádio e...
Ai, tu gosta de falar de programa. Isso não é um programa. Não é um programa.
Gravado, mas é.
É um episódio.
E agora? Você pode ajudar a gente aí, pessoalzinho que tá escutando.
Isso é um
compartilhando,
programa.
Na realidade, compartilha. Por gentileza, compartilha lá no Instagram, compartilha no WhatsApp, compartilha também no Telegram, que é um aplicativo show de bola. Eu acho que o Telegram é melhor, que eu comecei a usar, tem algumas coisas pra...
Mas isso aí a gente pode discutir pra um outro episódio.
Mas só tô colocando minha opinião aqui, né? Beleza.
Não, eu tô criticando a tua opinião neste momento.
Podaço da crise ao vivo. Vamos lá então, que assunto é o de hoje? O assunto de hoje é sobre críticas. Será que as críticas... existe crítica construtiva ou as críticas são destrutivas? É o que ela... Impacto. Hoje, o que elas são? Da onde vêm? Como são as pessoas? Onde comem? Isso aqui no Globo Cantil. Nada a ver o que eu falei, né? Vamos lá, então. Beleza, crítica. Vamos começar, Cristiane. Além de você ser uma criticadora profissional da minha pessoa aqui no programa.
Eu sou mesmo, né, cara? Você... Mas não só no programa, nós se estende às outras áreas também.
Não, mas é muito louco, olha só. Eu vou falar aqui uma coisa que eu copiei, que isso tá no Face, é verdade.
Tu tá, copiou no Face.
Crítica construtiva, tá? Algumas pessoas dizem que não existe, tá? E que esse papo aí de crítica construtiva, na realidade, tem um lance assim meio destrutivo, tá ligado? Então, toda crítica de maneira que a gente conhece pode ser destrutiva. Eu não tô falando que isso é verdade, eu tô aqui colocando. Então, a gente pode pensar que trocar de crítica construtiva pra falar, eu vou te dar um ensinamento. Mas será que todo mundo tem essa capacidade pra ensinar? Depende do lado que vem. Eu li uma coisa de um perfil muito importante que, né, dizia assim, olha, se livre de críticas construtivas de pessoas que nunca construíram nada. E aí tem disso também, o que a gente tem que olhar, é toda pessoa que pode dar, ou não, eu tenho que ser humilde pra ouvir, e uma hora isso pode ser na minha vida bom. Qual é que era, galera? Fala aí, então.
Tá, agora tu falou, deixa eu começar aí, tu falou, tem que ser humilde pra ouvir. Eu acho que humildade, independente de qualquer coisa, sempre, né? Porque a gente tem que ser tranquilo, sereno, até pra receber uma coisa de alguém que não...
A parte, eu me orgulho da minha humildade, né?
O quê?
Eu tenho orgulho de ser
humilde. Tá, é verdade.
Não é assim que é a brincadeira, como é que fala? Tem um negócio que os caras falam assim, Tá, vai lá, por aí.
Tá bom.
Por aí.
O Josiel fala primeiro aqui, o Josiel quase não falou agora, a gente não deixou.
Não sei. Tá, eu ia ler aqui só a definição de crítica. Arte, aí na arte, né? Capacidade e habilidade de julgar, criticar, ou juízo crítico. E por extensão, é a atividade de examinar e avaliar minuciosamente uma produção artística, literária ou científica, bem como costumes e comportamentos. Então é, tipo, o crítico, Ele examina e avalia minuciosamente.
Pois é, daí já tá o detalhe, já tá respondido já que a maioria das críticas não são críticas. Porque olha só, se o cara tem que sentar e fazer um juízo de alguma coisa e ele precisa ter uma avaliação minuciosa pra isso, quando que há avaliação minuciosa? Porque normalmente é uma avaliação superficial, com base só num olhar ali, alguma coisa assim.
E pra fazer uma avaliação minuciosa, eu, pelo menos, só faço uma avaliação minuciosa daquilo que eu entendo muito. Né?
Isso.
Se eu não entender, eu não... eu não posso avaliar minuciosamente.
Boa, boa, boa.
Será que a gente pode dizer que 90% dos críticos são palpitadores ou opinadores profissionais de algo que não entendem?
Sim, com certeza a gente pode dizer isso, cara. Muito. na verdade, até esse assunto surgiu por conta de um comentário que eu fiz, né? E eu resolvi falar sobre isso.
O que te levou a falar?
O que me levou?
O que seu coração sentia na hora?
Porque, na verdade...
Uma entrevista agora.
Uma entrevista.
De frente com os Alves.
Boa. O que me levou a falar sobre isso é porque, normalmente, quando as pessoas começam projetos a fazer alguma coisa, ou então, sei lá, começam a estudar, decidem alguma coisa, surge um milhão de críticos, um monte de gente que acha que sabe alguma coisa pra opinar em relação ao que tu tá fazendo. E eu não sei vocês, mas na minha humilde opinião, parece que essas críticas, elas não servem pra me ajudar, né? E dizer assim, ó, tipo, olha só, vem por esse caminho, que esse caminho é mais legal. O crítico, ele não te dá um caminho mesmo. Ele só diz o que ele acha que na concepção dele
é errado. O crítico, na verdade, dá um caminho que ele leu no Face.
Não, ele não
e
dá...
tudo que diz no Face é verdade. Ele nunca aplicou.
Ele não dá caminho nenhum. Ele só diz que aquilo ali é ruim e pronto, entendeu? O crítico só tem o prazer de jogar pro ar aquilo que supostamente estaria incorreto no olhar dele.
Ele só levanta um problema e ele não traz
não
uma solução.
Não traz uma solução. Por isso que... E outra questão de fazer juízo. Ele só faz juízo do que o outro fez. Simplesmente diz que não tá certo, ou que não tá bom, ele vai se ferrar, olha só, que idiota, ele tá indo pra esse caminho, nada a ver, tá desperdiçando o tempo dele. Então, assim, são só coisas que não vão agregar em nada, entendeu? Então, eu resolvi falar nesse assunto porque eu até me vi também, mais no passado, nesse ponto de a criticadora também, sabe? Então, eu comecei a analisar o fato
de eu
ter sido, em muitos momentos, uma criticadora profissional.
Ele é um amor de pessoa.
E também no sentido de receber críticas, sabe? Então, isso que me motivou.
Aí,
me diz,
o que teu celular tem de texto aí?
Não, era uma partezinha aqui, um trechinho que fala que o grande problema não é a crítica propriamente dita, mas quem está fazendo e o tom que está sendo utilizado.
E eu acho que...
Não,
deixa ele concluir, ele
pode, pode concluir. Vai ou não vou?
Vai.
Então, por exemplo, aqui, que nem a Cris disse, quando a gente inicia um projeto, muitas pessoas vão ali e largam a crítica. O problema não é a crítica, o problema é quem, igual tá escrito aqui. Por exemplo, se meu pai vem e me diz, ah, José, eu acho que tá errado, assim, tal e tal, vai dar problema, assim, ali... Eu posso discordar da crítica dele, mas eu entendo que ele tá me criticando e fazendo aquela observação pra me defender de um problema que ele viu ali futuramente.
É um peso diferente, a palavra.
É um peso diferente, tá? Por quem está criticando. Agora, se a mesma crítica é feita por uma pessoa que eu sei que não tá nem aí pra mim, que, tipo, só viu ali e levantou um problema, aí eu não dou tanta moral. Penso assim, pô, por que que tá criticando se não tá nem comigo, não tá junto, entendeu?
Quem não tá junto, espalha.
É isso aí, já diria o ditado.
Tá, olha só, então na verdade quem critica não quer ensinar ou construir nada. Na verdade,
depende.
Quer causar mal-estar alheio.
Assim, ó, até foi essa minha
classificação. Ou alimentar o seu próprio ego?
Até foi essa minha classificação de diferenciar a crítica do feedback, sabe? Porque a crítica, ela só
qual
traz.
Qual a definição de um feedback?
É um retorno, tá? É um retorno de uma percepção. Então, por exemplo, a pessoa viu, ela viu o teu trabalho, ou ela teve um contato com esse teu trabalho, então ela teve uma percepção. Então, essa percepção, ela te retornou dizendo, olha, né, de repente, tu podia fazer mais ou menos assim, porque isso aqui não ficou muito legal, eu não recebi bem isso e tal. Então, é um retorno, uma resposta de retorno, tá? E já a crítica, ela é só o juízo, só o julgar. Quando a gente fala em crítico de arte, de tipo assim, ah, tá os caras lá avaliando...
Crítico gastronômico, esse eu gosto de ser.
Exatamente. Daí
eu adoro comprar as comidas e a Cristiane fica
criticando. Mas tu não é crítico gastronômico porque tu não tem, né, essa coisa aí.
Olha o tamanho da minha barriga aqui. Eu sou profissa.
Eu tô te criticando nesse momento, por exemplo. Não, daí quando tem esses caras que vão sentar pra fazer uma crítica ali, uma avaliação... que ele faz? Ele vai lá e faz o juízo. Ele vai dizer assim, ó, olha, tem sal demais aqui, né, nessa comida. A forma que foi exposta não foi legal. Então, ele vai te dar um parecer, né? Agora, ele não vai... ele não vai fazer isso com uma intenção. Essa intenção é imparcial. Ele vai te dar só respostas. Vai te dar só posições, entendeu? E nesse sentido que eu tento dizer... Só que quando a gente fala desse pessoal aí que vem nos criticar na volta, eles vêm com... Normalmente é com intenção mais de trazer algo negativo, né?
É inveja.
E nunca é imparcial, entendeu? É, eu acho que é mais inverso, é na moral mesmo. Nunca é imparcial. Nunca é imparcial mesmo. E o José falou um negócio. Ah, o cara que vem ali, se eu tô montando um negócio na área X. E aí vem um profissional da área X, bam, 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 super grandão. Tipo assim, eu reconheço que o cara é muito top naquilo que ele faz. Então se ele pega e fala assim, olha só, isso que você tá fazendo aqui, de repente tu podia fazer assim. Mesmo assim, ele não está fazendo uma crítica. Ele está me dando um feedback, um retorno pra eu construir alguma coisa em cima disso, sabe? E aí, claro, o peso de um profissional, uma pessoa nessa área, vai ser muito maior.
Eu tava pensando isso aí, que são as duas formas que talvez, eu pensando pra mim, seria válido essa crítica, que na verdade é um feedback, por exemplo, de pessoas que já construíram algo naquilo que estão me orientando, né? E tem esse peso de palavra que pode fazer a diferença, no caso de um profissional que é uma empresa, e aí tem alguém que é bem maior, olha pra mim e diz, cara, ó, os caminhos que pelo menos deram certo pra mim são esse e esse, talvez tu mude. É alguma coisa que seria boa, ou por exemplo, de talvez um cliente entra numa loja e diz assim, ah, não gostei do teu atendimento. E isso pode melhorar, porque a tendência é, né, aquilo eu altero, não é de alguém querendo criticar diferente de uma pessoa que chega, não tá, e aí eu penso muito nisso, por exemplo, muita gente nesse diz assim, tipo, os empreendedores que estão tentando viver, e aí as pessoas chegam assim, ah, mas tá fazendo isso. Eu vejo bastante gente que talvez critica ou fala, eu penso sim, é porque a pessoa, no lugar dela, ela nunca teve coragem pra começar, então ela olha o outro e a maneira que ela enxerga e fala assim, ah, não deu certo, porque dentro dela ela já é um derrotado.
Eita, pegou pesado agora.
Não, olha só. É, caso contrário, a gente
bota
não teria
pra
que
fora
sempre.
Todas as mágoas.
Não, a gente. Isso, ou as pessoas isso, não teriam que avisar assim, olha, ai, eu vou te fazer uma crítica construtiva. É mais ou menos como se eu estivesse falando assim, ó, eu vou socar a tua cara, tá?
Não,
vai doer,
eu acho isso.
Mas não fica bravo.
Tu falou um negócio bem legal. É bem isso aí que eu sinto quando alguém vai falar, eu vou te fazer uma crítica construtiva. Não, é melhor usar outra palavra pra isso, sabe? Porque eu acho que críticas normalmente não constroem. Sabe? Porque olha só, que nem o Josiel falou assim, ah, o pai dele falou um negócio lá e ele pega e vai ouvir, ele não concorda talvez com aquilo que o pai falou, mas ele vai escutar.
Se
beleza.
A gente não ouvisse...
Mas se vem outra pessoa...
O pai era de pau na cabeça.
Se vem outra pessoa e fala uma coisa pra ti, daí tu fala assim, ah, eu não dou bola, porque eu não vou ouvir aquela outra pessoa que não tem nada a ver comigo. Mas essa crítica, mesmo tu não abre aspas, fecha aspas, não dando bola, será que ela não vai causar algo em ti? Que seja tu pensar, ah, é o invejoso mesmo, aquele cara só quer me detonar. Então, tu cria coisas em ti que não constroem, só destroem. Ou destrói uma amizade, ou destrói um, sei lá, um relacionamento, ou destrói o teu humor naquele dia. Ou daqui a pouco, mesmo tu dizendo que não dá bola, talvez tu passe a desacreditar um pouco naquilo que tu tá fazendo, começa a cambalear, talvez tu continua fazendo, porque tu vai seguir teu ideal. Mas será que aquela crítica não causou uma coisa que podia te destruir? Destruir o teu sonho, destruir o teu objetivo, o teu foco?
Fica a reflexão, né?
Sei lá. Tá bom, parou.
Mas é isso, céu. Não, mas nessa nossa cara, na vida a gente, desde criança, a gente aprende a, de uma forma às vezes meio ruim, a lidar com isso, né? São várias pessoas olhando pra ti, o menino. Eu sei quando me criticavam no futebol, né? Que eu me lembro até hoje.
Até hoje, te critica.
É, mas aí eu aprendi, né? De alguma forma, né?
A
receber as críticas.
A bater. Bota a caneleira e senta ali o pau.
Não, não, hoje ele tem a desculpa do joelho que é pra...
Eu já sou um ex-atleta, né? Já jogo lá na categoria aquela que é o pé que chamava nos torneios, os mais
experientes.
E aí... Não, e aí me lembro até hoje, assim, no primeiro jogo de futebol que fui fazer e eu não tinha a mínima noção do que tava fazendo, mas eu queria estar ali pra fazer. E aí eu acho que fiz um gol contra.
Tu acha? Tu acham?
Aqui, estamos já me criticando.
Eu não sabia pra
falar que era
o goleiro. Aí fala assim, mas ali tu não devia estar mesmo. Meteu uma paulada gol, só que era pro lado errado.
Era pro lado. Sabe naquela hora que tá o ataque, daí... Nada contra as gurias, tem guria que joga melhor, mas tem algumas gurias que às vezes fazem uns futebol que daí começa a dar aquele chute pra tudo que é lado, não sabe pra onde é que tá chutando. E
tu tá fazendo um juízo gol. De valor agora neste momento e
cara,
eu não concordo com isso.
Chute no mesmo gol.
É isso aí. Uhum. E aí eu sei que ali fui criticado e aí desde sempre você diz, ah não, meu web não joga, nunca fui um cara habilidoso, mas tive que aprender a conviver de alguma forma, a lidar. E algumas coisas que nem a Cristiane fala, há maneiras e maneiras de a gente ouvir ou falar. E dependendo do negócio que tu fala pra alguém, tu tem que pensar que isso tem um peso, cara. E que tu pode avacalhar com o sonho do cara ou tu fazer o cara virar, tipo assim, um loser, né? O cara pro resto da vida por causa de alguém que falou pra ele assim, ah, tu nunca vai conseguir, tu não vai... Sendo que a gente, às vezes, tem que ser mais incentivador das pessoas e, de alguma forma, tentar. Claro, eu sou bom em uma coisa e posso não ser em outra. Mas esse negócio da crítica... Tem muito também que eu penso, assim, como amizade. E que tem a ver com isso, assim. É, as pessoas, às vezes, confundem. Tipo assim, ah, tu é cheio demais, ah, tu não te abre. Mas eu, na minha vida, aprendi uma coisa. Que a gente tem que ter
ele
níveis
é cheio demais.
É,
tu é cheio demais.
Engraçadinha.
Engraçadinha.
Não, mas nós temos que ter nível, cara, de tipo de amizade. Eu tenho os amigos com quem eu vou me abrir, vou contar projetos. Estes aí são seletos.
São 0-1.
É, ali na mão eu conto. Numa mão, talvez. Meia mão. São ali
nem
as pessoas.
Nem conto nada, nem conto.
São as pessoas que eu vou cantar.
Ai, que horror. Diferente
do amigo que eu só vou dar risada, tá ligado? Mas o amigo que eu vou dar risada, eu não vou ouvir pra o cara me dar conselho, porque são áreas e áreas.
São níveis, né? São níveis.
Assim como pra essas críticas. Tu tem que saber filtrar aquilo que tá vindo até ti.
Da onde vem, é. Mas assim, ó, Jesus fazia essa questão de...
Já vou ir pra um testinar na palavra aqui.
Fazia essa separação muito bem de quem era amigo, de quem era...
Mas ele chamou Judas de amigo.
Sim, mas ele pegou e selecionou, por exemplo, quem andava com ele que era próximo eram 12. Não, olha só que a coisa. 12 andavam com ele ali que era próximo, que eram os amigos dele. Depois ele tinha a multidão, que também andava ali, mas ele, a multidão, ele não compartilhava coisas que ele compartilhava pros 12. E dos 12 tinha coisas que ele compartilhava só pra Pedro. Pra Pedro.
Eu pensei que só
pra Pedro. Pedro.
Pra
Ai, Jesus amado.
Tá louco, né? Vamos lá, então. Fala aí.
Tá, tinha coisas que ele compartilhava só pra Pedro, depois tinha coisas que ele compartilhava só pra João, que era coisa... Quando ia fazer um milagre, ele entrava e às vezes chamava só um ou outro pra estar junto ali dentro da casa. Então, tipo, ele fazia uma diferenciação muito enorme, assim, de quem que ele era mais íntimo, quem que ele mostrava algumas coisas, quem que ele não mostrava, né? Na hora de orar, ele chamou os discípulos que ele chamou, então, assim... A gente tem que aprender com isso. Eu vou ler aqui um comentário que vocês falaram sobre os amigos. E esse cara aqui fez um comentário bem gigante aqui que eu vou ler pra vocês. Talvez acabe o programa e eu não terminei de ler. O Cris Enes. O Cris Enes está no nosso nos episódios.
Tá participando.
Voltando, participando.
Tá chegando perto, hein?
Ele falou assim, ó. Era sobre crítica o papo, tá? E ele fez esse comentário
os
assim.
Os papo?
O papo era sobre crítica. Outra coisa também são as boas intenções de nossos amigos. As intenções podem ser boas, mas intenções não constroem. Pelo contrário, intenções podem destruir, intenções podem sugestionar, podem fazer quem é influenciado por elas a tomar decisões que estão longe de serem melhores. Intenções podem desvirtuar completamente a nossa rota. Podem nos levar para bem longe do nosso objetivo, podem causar o nosso fracasso em atingir a nossa meta. A gente fica preocupado com as más intenções dos nossos inimigos, mas as boas intenções de nossos amigos podem ser mais perigosas, de acordo com o que plantamos agora e que vamos colher no futuro. Ninguém sabe melhor do que nós mesmos o que queremos colher, onde queremos chegar, como queremos viver. Só Deus e nós mesmos conhecemos o nosso interior. Então temos que tomar cuidado com as intenções e críticas dos nossos amigos. Trocar umas ideias, sim, pode até ajudar, mas as decisões são nossas, a vida é nossa. É difícil dizer quem são, é difícil dizer quem nos faz mais mal. Inimigos com as piores intenções ou os amigos com as melhores?
Eu fico aí.
Quer dizer que fazer que as críticas de amigos, por mais bem intencionadas que sejam, também tem que ser avaliadas, né?
Sim. Ah, e outra, nesse sentido de criticar, a Bíblia tem um exemplo lá que eu gosto de falar do negócio de julgar, né? Que seria mais ou menos isso aí, uma crítica é um julgamento, né? E a Bíblia diz, não julgueis para que não seja julgado, né? E aí, como é que eu vou praticar juízo na vida de alguém se eu tenho algumas coisas, né, que eu também preciso mudar, né? Então, ao invés dessa crítica aí, a Bíblia fala assim, que é pra gente deixar de ser hipócrita, tirar primeiro a trave do nosso olho para depois poder... Então, tem algumas coisas que eu tenho que... Ah, para aí, não é o momento de eu falar, entendeu? Eu tenho que parar nessa vibe, porque é ruim, cara. Esse negócio fica criticando, os outros vão parar de criticar, entendeu? Cada um faz ali o que... Não que acha... que acha pentelha, né? Mas...
Tá bom.
Ah, meu,
tá
bom. Vamos lá. Não, te digo mais. A crítica por crítica não vale nada.
Mas eu chego à conclusão de que a crítica realmente ela não vale nada se não for um julgamento de algum profissional que realmente está te dando simplesmente uma resposta do que foi feito, entendeu? Ele não vai te ajudar, ele só está dizendo assim, avaliando, entendeu? Fazendo juízo, ó, isso é certo ou é errado? Ele só faz isso, ele não dá nem assim a opinião dele o que tu deveria fazer. Ele simplesmente diz se tá certo ou se tá errado. Mas... Segundo o dicionário aqui, tá?
E agora, pensando assim, a gente mais ou menos está de concórdia com isso, né? Que essas críticas não valem nada.
Não, vocês não precisam concordar comigo.
Tá, mas e aquela crítica que, tipo, é relevante, eu utilizo porque é uma coisa boa, mas que nem negócio de comida, assim. Vocês se dão ao luxo de, para algumas coisas, assim, deixar estes comentários, que pode ser crítica, para que aquilo venha melhorar? Ou vocês são do tipo, assim, que olha, assim, eu não vou perder meu tempo falando, porque talvez não vão ouvir? É, porque tem algumas coisas que, tipo, ah, a gente vai num estabelecimento, alguma coisa, tipo assim, ah, atendido mal, e tu fala assim, ah, me atendeu mal, ah, teu lanche tá ruim, não quero, ou...
Eu prefiro fazer a crítica quando eu gosto muito do que aconteceu ali. Daí sim, daí eu tô ali no, sei lá, no balcão lá e digo, ó, diz pro cozinheiro lá que tava ótimo, diz pro fulano ali que me atendeu super bem e beleza. Quando eu tenho uma experiência ruim, eu prefiro sair... E nunca mais voltar, vamos dizer assim, do que chegar ali e falar, olha só, o fulano lá me atendeu mal, ou tinha um cabelo na comida, ou, isso eu prefiro não fazer, sei lá, não me sinto bem fazendo isso. Mas é pessoal, né?
Mas o Everton me conhece muito bem nesse aspecto.
Crítica.
Não, ele conhece muito bem nesse aspecto, porque eu sou bem assim, ó. Quando eu vou num lugar, eu realmente avalio muito, assim, porque a gente paga, né? Então, quando a gente vai, eu olho assim, se condiz com o que eu paguei. Não é se o negócio é maravilhoso, né? Tem que ver isso. Então, daí, eu faço as minhas avaliações. E, às vezes, eu pego e... É muito comum, até, de eu achar muito bom, achar ótimo o jeito, ou tudo assim, custo-benefício, e eu dou sempre um retorno ali, ah, eu gostei disso e tal. Eu sempre faço algum comentário assim, que o Everton sabe que às vezes eu volto pra poder dizer alguma coisa, bah, tava tudo ótimo, tudo perfeito, mas só tem essa coisinha aqui que aconteceu, né, que de repente vocês podiam fazer assim, assim, assado. Eu tenho essa mania. Não sei se é uma mania boa ou se é uma mania certa, mas eu normalmente dou retornos positivos ou negativos, mas não com agressividade. Negativo, eu só realmente me irrito ou trago alguma coisa assim, pô, né, não era assim, quando há da outra parte, sabe? Quando o cara que tá atendendo, ou a loja, ou sei lá o quê, já agiu com esse jeito, assim, de pegar e agir mal com o cliente, e ser exagerado e tal. Daí a gente acaba retornando isso, porque é um bate e volta, né? Mas quando houve um erro, algum problema, alguma coisa assim, normalmente eu sou bem tranquila quanto a isso. O Everton normalmente não fala, né? Mas no iFood e nos coisas, tem um campinho ali que é pra fazer o seu comentário e fazer a sua avaliação, né? Tem que fazer a avaliação, né?
Porque justamente... sabe o que eu penso? Olha só, as pessoas gostam de ouvir aquilo que vai fazer elas melhorar, porque senão nesses dias que a gente vive, não estaria cheio desses cursos e de coisa para as pessoas melhorar a sua vida, o seu relacionamento pessoal. De uma certa forma, as pessoas dizendo assim que, ah, eu quero saber como melhora, então tu me ensina, tu me critica. E isso também é um resultado da sociedade que quer ouvir. Talvez não nesse tom de crítica construtiva, mas quer ser orientado.
É que a sociedade é muito julgadora, entendeu? Então a gente não quer ouvir julgamento, que é o que seria, que pra mim seria a crítica, o julgamento. Eu acho que a gente quer ouvir uma coisa assim, pô, uma sugestão de melhoria, entendeu? Então, até, olha só, esses dias...
De alguém que seja...
Que eu considero, que tem alguma coisa pra me falar de bom. Ou que eu considere que aquela pessoa, é uma pessoa super legal... vamos dizer, uma pessoa super amável, super legal, minha parceira ali, de anos ali. Daqui a pouco ela vai me dar uma...
Puta miliano.
Ela vai me dar um feedback, ou vai me dar uma sugestão de melhoria ali. Eu vou ouvir ela, entendeu?
Uma vez eu passei por uma situação que tinha um filho criança, sei lá, 4, 5 anos, respondendo, maltratando os pais e... E as pessoas que estavam ali ao redor estavam criticando os pais, ouvindo, dizendo, ah, tu não pode deixar teu filho falar assim contigo, tu não pode deixar teu filho fazer isso, que coisa horrível, imagina, na frente dos outros, não sei o quê. E eu não falei nada. E depois eu, quando os pais saíram, eu disse, olha só, eu não falei, eu achei errado o que estava acontecendo ali, mas eu não falei nada porque eu não tenho filho. E eles têm 3 ou 4 filhos. E todos saudáveis, todos vivos, todos boas pessoas. E essa criança aí tava agindo mal e não...
No momento.
No momento. Eu disse, então eu não me sinto à vontade pra criticar eles ali como pais, porque eu não sou pai, entendeu? Acho que eles sabem como criar um filho melhor do que eu.
Sim.
E ficaram, aqueles que estavam criticando, ficaram todos me olhando assim, tipo... Não sei se é assim, não sei se é verdade, sei o que você tá dizendo. Mas é
a famosa aquela coisa assim de ver a criança se esperneando no corredor do mercado e dizer assim, ai, nunca vou fazer isso, quando for minha filha eu vou fazer isso. Aí chega, tem o filho e o cara tá esperneando no corredor igual,
tá,
entendeu?
O alambrado.
Subindo nas costas do operador de caixa.
Sim, exatamente. É assim, cara, a gente não tem como...
Os dedos da...
A gente não pode dizer porque... Como é que a gente vai saber, né, exatamente o que vai acontecer? Mas olha só, ontem... Tem uma loja que eu não sigo no Instagram e que ela me manda uma mensagenzinha toda, tipo, de vez em quando manda um post.
Eu achei que tinha mandado mensagem pro Cantil.
Não. Cantil não vinga aquilo ali, não vinga.
Tá louco.
Daí
é uma crítica construtiva?
Não, a crítica é que quem cuida do perfil do Instagram deve ser. É muito ruim, entendeu?
Ah, tá.
Por isso que não vinga.
Desta vez não sou eu.
É, daí essa loja sempre me manda um post. No direct, sabe? Tá, sabe? Aquilo me irrita, né? Porque eu não sigo a loja, ela me manda alguma coisa, daqui a pouco ela me manda de novo. Tá, ela fez isso umas 3 vezes. Aí eu não tinha falado nada, né? Aí agora esse final de semana eles fizeram de novo. Daí quando mandou, eu disse, oi, tudo bem e tal, muito linda a sua loja e tal, né? Disse assim pra ele, mas posso ser sincera? Daí ela disse, oi, pode. Daí eu disse pra ela assim, ah, não é muito, não acha muito invasivo mandar uma mensagem e tal no direct? Eu não sigo a loja e eu não pedi pra receber promoção via direct, entendeu? Se eu tivesse pedido, tudo bem. Daí ela disse, ai, desculpa, não sei se era ela ou ele, né? Mas era uma loja de roupas femininas, então eu imagino que seja ela. Ai, desculpa, a gente tá fazendo teste.
Não era a loja da tua irmã, né?
Não, não é a loja da minha irmã.
Eu tô aqui pensando.
Não é a loja da minha irmã. É uma loja, não, direto, é uma loja que tem tipo uns 25 mil seguidores, sabe? Uma loja bem grande, assim, de coisa. E até entrei no perfil pra olhar. Só que daí ela fez essa ideia, eu disse pra ela assim, olha, não é legal, sabe? E talvez as outras pessoas recebem e não comentam nada, assim como eu recebi outras vezes e não comentei. Mas eu achei que eu precisava falar isso pra vocês. Daí ela disse, ah, obrigada, a gente tava fazendo isso já algumas semanas e não tinha certeza se ia dar certo e tal. Daí, obrigado pelo feedback e tal, não sei. Daí, falaram que ia parar. Mas, talvez, se alguém... 1 milhão de gente deve ter recebido isso aí, entendeu? E não deve ter gostado. E se alguém falar, eles vão saber.
Eu bloqueio já. Bloqueio o perfil.
Ah, nem sei, que não sabia que dava. Ah, é verdade, é uma boa sugestão, né? Bloqueio, mas aí, né... Eu tentei dar uma sugestão ali pra ajudar, mas eu acredito que isso não foi uma crítica, né? Porque eu até falei pra elas, de repente, se tu mandar uma mensagem pra mim no direct e começar a conversar comigo, não com uma mensagem padrão que ela fez, talvez eu conversaria contigo e trocasse uma ideia, entendeu? Mas assim, desse jeito, eu acho que não era legal e tal. Daí foi bem interessante.
É isso aí. É, a gente concluiu que não existe uma crítica construtiva.
Não.
A crítica destrói na maioria das vezes, né? Então ela diz. É,
principalmente as minhas. Quem... As minhas são as mais destrutivas que existem.
Independente de quem vem, não serve, né? Então, na moralzinha, fecha o ouvido pra coisas aí.
Fecha os teus olhos, abaixa a tua cabeça.
O teu bem feito. Meu Deus. Faz o teu bem feito, que eu tenho certeza que uma hora vai vingar, tá? Fazendo as coisas direitinho aí. Sendo chinelão, ladrão,
banco. Não sendo ladrão de banco.
Vai dar, cada um faz o seu aí de boa, pois entendeu? É. Deus abençoa a vida daquele que faz aí com humildade. Trabalhador, seu dia a dia aí. Esse foi o assunto de hoje. Tem mais alguma coisa a falar, Cris? Hoje a Cristiane bateu o recorde.
É, hoje eu bati meu recorde e eu vou dizer pra vocês assim, ó. É, não ouçam críticas, vocês estão fazendo alguma coisa. Procurem uma pessoa importante que vocês considerem ou que é da área que vocês estão agindo, o trabalho e tal. E vamos lá, trocar uma ideia, receber um retorno ali sobre o que vocês estão fazendo. Mas assim, ó, amizade aí, gurizada, abrir o olho e começar a falar coisa pra vocês. Abrir a boca e começar a falar coisa pra vocês. Não dá moral, eu acho que não vale a pena. É, a minha opinião, entendeu? Se vocês quiserem, vocês fazem qualquer
isso
coisa.
Isso aí, José, já deu a dele, né?
José, pode falar, José, tu não concorda. Pode falar, não deu
nada. Não, isso aí mesmo.
Só dá pode
bloco.
Falar, pode falar.
Só dá bloco.
Eu aceito, é, eu assim, radical. Ó, eu até assim com uma...
A pessoa me criticou, já bloqueio de tudo.
É, cara. Eu mesmo já critiquei o José várias vezes, já critiquei o Everton várias vezes. E na verdade, eu me coloco como na posição de uma pessoa que fez muitas críticas destrutivas. Entendeu? Que já no passado.
Todos já passou, mas já passou, né? Já foi.
Não, já passou, mas não. Até. Agora pouco antes de começar o programa, já tava. tava fazendo isso.
Giro ali pelo início, né? Então tá. Valeu, galera. Se foi os 30 minutos aí. Nos vemos na semana que vem de novo. Pra qual assunto? Só se sabemos.
Só Deus sabe.
E critica esse programa.
É uma boa, né? De repente a gente ouve.
Manda só crítica.
Se tu tiver um canal de podcast mais ouvido do Brasil, aí a gente ouve.
Daí pode ser.
Pode ser, se não tiver.
Se tu não tá fazendo.
Só escuta, apresenta.
Só escuta aí. Valeu. Tchau.
Tchau.